Diz assim o Senhor, livro do profeta Jeremias, capítulo número 17, versículo número 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, e não, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, e provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará e no fim será, e no seu fim será insensato. Aleluia. Deus dessa igreja, Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus Todo-Poderoso, Senhor, o Deus fiel e o Deus verdadeiro, Senhor de toda a glória, Pai. Papai, a Tua palavra foi lançada, Senhor. Pai, a Tua palavra foi lida neste lugar, Senhor de toda a glória, Pai, como nosso Salvador a fez, Senhor, inúmeras vezes nas sinagogas, Deus dos exércitos, Pai, para ministrar a Ti, ministrar ao Teu povo, Senhor, melhor, Senhor de toda a glória, Pai, aquilo que estava no Teu coração, Altíssimo Deus. Revela-te agora, labarroudecanda, lá, suriá, labarroudecanda, ricalabaxéia, serebicanda, lalalabarraias. Revela-te, Deus, revela-te a Tua igreja, Deus dos exércitos, Pai, ensina-nos, Deus, ensina-nos com Teu poder, Senhor, ensina-nos com o poder da Tua palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, fala, Senhor, da glória ao Teu povo agora, Senhor. Pai, toca nos meus lábios, Deus dos exércitos, Pai. Toca na minha mente, Senhor. Toca no meu coração agora, Senhor. Leva-me, Senhor da glória, Pai, até, Senhor da glória, a Tua presença, Senhor, para eu ouvir a Tua voz, Senhor da glória, Pai, e ser a Tua boca neste lugar agora, Senhor, como Tu fizeste, Senhor da glória, Pai, com Moisés e Arão, Senhor da glória, Pai. Que seja assim, Senhor, agora, Senhor de toda a terra, Pai. O Teu poder neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus desta igreja. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Alimento, né? Para as nossas vidas, né? Conforme disse Deus, não só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? Deus falou isso a nós e depois Jesus confirmou isso ali quando foi tentado no deserto pelo diabo. Vemos aqui, irmãos, um ensino tremendo do Senhor para que nós aprendamos, para que nós saibamos viver neste mundo, né, segundo o coração de Deus, para que nós possamos ser árvores como árvores, né, plantadas junto ao ribeiro das águas, né, para que nós possamos ser vidas que dão fruto o ano todo, que prosperam, né, naquilo pelo qual Deus nos colocou neste mundo, né. Existem, né, propósitos de Deus nas nossas vidas. Todos que estão aqui tem propósitos de Deus estabelecidos sobre as suas vidas, e eu creio que um dos maiores propósitos que Deus tem para as nossas vidas é nós sermos aqueles que propagam a verdade de Deus. Nós, né, através das nossas atitudes, palavras, como eu sempre falo, e muitas vezes pensamentos, né, possamos proclamar a glória de Deus nesse mundo, dizendo: olha, o Senhor está vivo. Olha, o Senhor, ele trabalha em nosso favor. Olha, o Senhor não está quieto, ele está sondando a terra. Olha, o Senhor, ainda que nós fujamos dele e estejamos indo nas mais profundezas distâncias do mar, ali o Senhor estará. Se nós avançarmos e conseguíssemos ir até o céu, ali também o Senhor estaria, né, conhecendo e sondando os nossos pensamentos, a nossa vida, entendendo aquilo que somos nós. Então, irmãos, fale deste Deus que tem este poder de sondar a mente e o coração do homem, de conhecer a vida do homem e de agir e trabalhar em favor de nós neste mundo. E o Deus que um dia destruiu toda a humanidade por causa do pecado, ainda é o mesmo Deus que abomina o pecado. Fale que o nosso Deus abomina o pecado, sim. Fale que existe um Deus que está vivo, não um Deus que está morto, um Deus que não existe, mas um único Deus, aquele que é o Deus dos deuses e que zela pelo poder da sua palavra, que zela pelo poder dele neste mundo. Fale, sim, da sua fé para as pessoas que estão ao seu redor. Não tenha vergonha da pessoa achar, né, que você é uma pessoa, né, cerceada de mente, porque hoje acreditar em Deus parece que é algo assim, fora do comum. A pessoa está, parece que a pessoa está fora de si. Não, nós não estamos fora de si. Nós cremos num Deus que está vivo, que fala conosco e que nos ensina a viver neste mundo. Vemos aqui Deus falando coisas tremendas, e eu gostaria de começar esta palavra falando algo muito forte que Deus falou quando ele disse no versículo 9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nós vemos aqui o Senhor Deus nos alertando, irmãos, a respeito daquilo que é a nossa vida neste mundo. Nosso coração representa as nossas emoções. Nosso coração representa a nossa alma, muitas vezes, na Bíblia. Né? E nós devemos ter cuidado com aquilo que é verdadeiramente as nossas emoções e o nosso coração, porque o Senhor falou: olha, enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. O que significa esta palavra? Que o nosso coração é tendencioso à corrupção, não à corrupção do dinheiro, mas à corrupção da palavra, à corrupção das coisas que são de Deus, à corrupção daquilo que Deus deseja para as nossas vidas, porque o que Satanás fez com Adão e Eva nada mais foi do que corromper a palavra, e ele tenta corromper a palavra do nosso Deus nos dias de hoje. O coração do homem é enganoso e muitas vezes ele deixa se levar pelas suas emoções. E você saiba que Deus jamais deixa se levar pelas suas emoções, porque o nosso Deus é um Deus que conhece todas as coisas e é um Deus que age retamente sempre, seguindo a sua palavra. O próprio Deus segue a sua palavra, e quem somos nós para não seguirmos a palavra do Senhor? Quem somos nós para rejeitar aquilo que Deus falou? Se ele mesmo, se o próprio Deus seguia pela palavra dele dita a nós, por causa da fidelidade dele, da santidade dele, ele age desta forma. Não precisaria ser desta forma, mas porque ele falou, então se tornou verdade. Porque Deus falou, se tornou algo, né, que sempre acontecerá. E você pode acreditar nisso e confiar. Você pode acreditar que aquilo que Deus falou é a verdade. Acredite na palavra, acredite na voz do Senhor, porque você jamais deixou de ver se cumprir algo que Deus falou. Ninguém, até hoje, e nunca verá algo que Deus falou, ver algo que Deus falou deixar de se cumprir. Então temos que estar atentos, irmãos, porque muitas vezes as nossas emoções, os nossos sentimentos tentam nos direcionar por um caminho que não é o caminho que Deus deseja para as nossas vidas. Devemos estar sempre sóbrios e vigilantes para que a voz do Senhor seja mais alta que a voz do nosso coração. Né? A voz de Deus tem que ser mais alta que a voz do seu coração. E quão difícil é, irmãos, muitas vezes isso acontecer. E quão difícil é, amados irmãos, nós seguirmos este conselho que está na palavra do Senhor, né? Vendo, né? E ouvindo a voz dele ao invés de ouvir a voz das nossas emoções. Esse é um exercício diário que nós devemos praticar. E não só, irmãos, de forma isolada a palavra do Senhor, porque o Senhor nos deixou tantas orientações, o Senhor nos deixou tantas palavras, né, orientadoras, e nós, quando tivermos que seguir o conselho de Deus em determinada decisão, nós temos que nos lembrar de todas elas, né? Temos que nos lembrar que nós temos que ser vigilantes, nós temos que nos lembrar que nós temos que estar atentos, prudentes, né? Temos que ser prudentes, vigilantes. A Bíblia diz que nós temos que ser pessoas, né, ouvem a voz do Senhor a todo instante, a todo momento, e ouvir a voz do Senhor a todo instante e todo momento não é só agir por misericórdia, mas é agir por prudência, agir com vigilância também. Então, um conjunto de situações, muitas vezes, né, vão fazer com que nós não erremos. Porque Satanás, ele vai tentar se usar da palavra do Senhor para te enganar. Ele vai tentar te usar da palavra do próprio Deus para te enganar, como ele tentou fazer isso no deserto, tentando Jesus, usando a palavra de Deus de forma isolada, pegando ali um determinado pensamento de Deus, um determinado versículo de Deus, para que você possa ser enganado. Mas aqueles que conhecem ao Senhor, se lembram, né? Se lembram do caráter de Deus, dos pensamentos de Deus, se lembram, né, da amplitude, né, do ensino de Deus, para que nós não pequemos, né, para que nós não erremos, e que as coisas de Deus se materializem em nós e não as coisas do diabo. E este é um grande problema hoje em dia para o povo de Deus, é pegar a palavra de Deus e olhá-la de forma isolada, quando na verdade nós temos que olhar o contexto de Deus, o contexto daquilo que Deus estabeleceu. E é muito comum, né, as pessoas não compreenderem direito isso, mas é mais fácil quando você se lembrar que Deus deixou uma palavra, né, uma lei para Moisés que norteou todo o povo de Israel durante, né, séculos e séculos, e depois Jesus veio e começou a explicar a palavra, e ele disse, né, que o maior mandamento de Deus dado a Moisés foi amar a Deus sobre todas as coisas e seu irmão como a si mesmo, né? Né? E ele disse, desses dois mandamentos depende toda a lei, e as pessoas não compreendiam isso, não entendiam isso, porque não conheciam o coração, conheciam a letra, conheciam a lei, ali o que falava, mas não conheciam o que Deus desejava quando estabeleceu a lei. Por isso nós precisamos conhecer Deus. Precisamos conhecer o coração de Deus para não sermos enganados pelo nosso coração. Porque aí você não será enganado jamais. Isso é muito comum, irmãos, também quando as pessoas buscam conselho com uma pessoa que é de Deus. Irmãos, pegar um conselhozinho assim fácil de você dar, é simples, né? você pegar assim, olha, eu estou pensando em fazer isso, o que, que você acha? Aí você fala assim, ora. E resolveu o problema da pessoa dando um conselho, ora, ora e pede a Deus para que dê a resposta. Mas existem coisas muito maiores, situações de vidas destruídas, situações de pessoas que estão vivendo situações muito complexas na sua vida, e às vezes a voz do seu coração, a intenção do seu coração é dizer, acaba com tudo, às vezes se separa, às vezes, abandona isso, deixa isso de lado, E aí, você ao invés de estar ajudando a pessoa, você vai estar pecando. Quantas vezes nós precisamos receber a orientação de Deus para podermos falar algo de Deus para determinadas vidas que estão passando muita dificuldade, e muitas vezes um contexto faz com que você deseje falar coisas que não estão no coração de Deus, mas estariam no seu coração, através de um pensamento natural que o mundo hoje prega. Isso é muito comum, irmãos. Nós queremos determinar juízo sobre determinadas coisas, sendo que Deus, o coração de Deus não deseja aquilo, Isso é muito comum quando você vê um bandido aí fazer uma atrocidade tremenda e você logo fala, esse merece morrer, devia ter apanhado, você não fala assim, Devia ter levado uma surra ali, dos policiais, Devia ter agido, devia ter sofrido as consequências da sua atitude já ali, E aí você quer e você fala isso e de repente Deus está olhando para você, E a própria palavra diz que a vingança pertence ao Senhor, Devemos sempre olhar para Deus, obviamente na nossa indignação, porque a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas nós devemos também entender que este mundo é regido pelo diabo, Ele o mundo, não a igreja, o mundo, As pessoas que estão no mundo estão sendo regidas pelo diabo. Quem não está em Deus, está em trevas, Quem não está na luz, está em trevas. Então devemos, irmãos, estar atentos para entender e deixar de lado as nossas emoções, o nosso coração, para que nós possamos verdadeiramente aplicar aquilo que Deus deseja às nossas vidas. E olha, tome cuidado, irmãos, porque o que Deus falou aqui, olha o que Deus falou a respeito disso, Não, de desesperadamente corrupto é o coração, quem o conhecerá? Aí ele fala, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Ele conhece o coração do homem. Ele conhece quem você é. Ele sabe verdadeiramente o que você é em relação a Ele, em relação a tudo que existe neste mundo. E Ele fala, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Olha o que o Senhor está falando. Ele conhece o coração do homem e ele prova os pensamentos, muitas vezes, para que aquilo que está no coração do homem se realize, para que ele possa dar a resposta para aquilo que está no coração do homem. Ninguém consegue enganar a Deus. Ninguém consegue enganar a Deus. E quantas vezes o engano, o engano daquilo que você é, será manifesto pelo poder de Deus. Porque o próprio Senhor Deus disse, que nada daquilo que está encoberto permanecerá encoberto, mas algum dia se manifestará. Então vamos estar atentos, irmãos, que a resposta de Deus para aquilo que é o nosso coração virá, porque daquilo que está no seu coração você falará um dia, Daquilo que o seu coração está cheio, você falará um dia. Então, se seu coração está cheio de mágoa, tristeza, angústia, você ministrará palavras terríveis em relação àquele sentimento que você está vivendo. Se o teu coração é frio, distante de Deus, você vai falar palavras que estão distantes do Senhor, longe de Deus. Né? Se o teu coração é um coração mau, você vai falar e vai proceder coisas ruins. Se o seu coração é transformado, limpo, puro, você vai praticar coisas que são coisas leves, inocentes, e que geram bênção, e que geram paz na vida das pessoas. Irmãos amados, na sabedoria de Deus, dita até nesse próprio texto que nós lemos aqui, né, os frutos daqueles que estão em Deus são nítidos e claros. São frutos bons. Os frutos daqueles que têm um coração transformado, um coração puro, um coração branquinho, né, de pureza, ele, né, é um coração que os frutos da sua vida demonstram aquilo que está no seu coração. O próprio Senhor Jesus disse que nós conheceríamos a árvore pelos frutos que ela dá. Então, faça uma autoanálise na sua vida. Veja os frutos que você tem gerado, as palavras que você tem falado. Veja os pensamentos que estão na sua mente, porque Deus conhece todos os pensamentos da sua mente. Veja os sentimentos que estão no seu coração. Se são sentimentos verdadeiramente de fé e de busca e de amor a Deus, ou são sentimentos muito comuns de nós vermos hoje nas igrejas, né? Um coração frio, distante de Deus, que vive só por ritual e teoria, e deixa de lado, né, a intensidade e a verdade daquilo que Deus deseja para as nossas vidas, que é um coração adorador. Coração adorador a Ele. E olha o alerta que Deus diz, ó, como a perdiz que choca os ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. É, a perdiz, ela choca ovos de outras perdizes, né? Só que ela choca, e a bênção não é para ela, né? Quem vai colher o fruto é outro. É assim aquele que tenta adquirir riquezas nesse mundo por meios ilícitos. Vai juntando riqueza, e o seu fim, como o Senhor Deus disse aqui, o seu fim, ele será considerado como um tolo, que ele ajuntou riquezas para o outro. Ajuntou riquezas não para ele, mas para o outro, porque viveu uma vida, né, de sequidão, embora tenha muito dinheiro às vezes, viveu uma vida de perturbação, embora tenha muito dinheiro, né, viveu uma vida sem paz, embora tenha muito dinheiro, né, e uma vida destruída, embora tenha muito dinheiro. Pobre, cego e nu é esse, né? Aquele que tem muito dinheiro adquirido de forma ilícita é pobre, cego e nu. E nós devemos compreender isso, irmãos. Você não precisa passar por isso. Você tem que treinar a sua vida para que essas coisas não façam parte da sua vida, demonstrando ali, né, a grandeza do seu coração, a grandeza daquilo que está no seu coração, porque aquilo que não é teu, não é teu. Né? Porque Deus te dá vigor, sabedoria e conhecimento para você adquirir riquezas. É dele que vem. Né? É dele que vem a riqueza da sua vida. E nós temos que ter a nitidez disso, porque muitas vezes, ou melhor, algumas vezes, Deus nos provará. Para testar ali verdadeiramente se a gente está dentro, né, desta palavra, acreditando que Ele é aquele que nos dá vigor para adquirir riquezas. E que o que vem dEle é nosso, o que não vem dEle não pertence a nós. Né? Então, eu estava falando esses dias atrás aí, uma vez aqui, eu até contei na igreja faz muitos anos, eu comprei um notebook, né, no Carrefour e recebi dois. Né? Recebi um num dia e no dia seguinte eu recebi outro. Comprei pela internet, recebi dois notebooks, igualzinho. Né? Aí eu olhei assim, né? Que bênção, receber dois notebooks, né? Oh, que maravilha, compra um, recebe dois. Mas ao mesmo tempo eu falei, esse segundo não me pertence. Esse segundo não é meu. Esse segundo, né, não vai edificar. E aí eu liguei lá na loja, era o Carrefour, e aí eu expliquei para a atendente nem sabia o que fazer. Ela não sabia como proceder, até ele falou assim, eu vou ligar para o senhor depois, porque eu preciso saber como proceder. Aí depois de uma semana, eu recebi a ligação do Carrefour dizendo que iam buscar lá o segundo notebook. E muitas vezes, ou algumas vezes, você poderá receber algo que talvez pareça uma bênção, mas não é. É uma aprovação de Deus, né? Para que você prove para si mesmo aquilo que você é, e para que Deus possa te honrar e te abençoar, porque muitas vezes o mundo espiritual depende das suas atitudes para que Deus possa te abençoar por causa da palavra dele. Muitas vezes Deus vai querer te abençoar e ele vai te provar para ele poder te abençoar, para ele poder fazer cumprir na sua vida a palavra de bênção dada, né, para o povo dele, porque ele não faz acepção de pessoas. Então, quando ele quer abençoar, ele vai provar a nossa fé, para que nós possamos ser dignos daquilo que ele falou e a bênção dele ser derramada. Você está compreendendo isso? Que muitas vezes Deus vai fazer acontecer oportunidades na sua vida para que você seja abençoado, para que a tua reação gere a bênção, né? Para aquilo que ele falou aconteça na sua vida. Então você precisa fazer acontecer algo para que Deus realize a promessa dele na sua vida. É interessantíssimo isso, e as pessoas às vezes não compreendem isso, reclamam da sua vida, reclamam das suas provas, reclamam daquilo que acontece ao seu redor, e não estão compreendendo que há chance de Deus abençoar, que é a oportunidade que Deus está dando a nós para sermos abençoados por ele, para que a palavra dele possa ser cumprida nas nossas vidas. Por isso em tudo dai graças, como Deus falou. Por isso agradeça a Deus sempre. Por isso esteja atento a Deus, porque o Deus não te largará. O teu Deus não te largará. Ele não te abandonará. Ele estará sempre contigo, lutando a tua luta junto com você, né, te consolando, te levando para frente, para que você possa alcançar e obter o resultado das tuas atitudes. Resultado das tuas atitudes. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. É fácil ser abençoado, né, irmãos? É fácil ser abençoado. É fácil ser abençoado. Só seguir a palavra do Senhor. Um dos grandes problemas do povo de Deus, ouça bem isso que eu vou falar agora. Preste muita atenção no que eu vou falar agora. Um dos grandes problemas do povo de Deus é não ter uma vida de fidelidade a Deus. Porque as pessoas querem ter momentos de fidelidade, não uma vida de fidelidade. Né? A pessoa está passando por grandes dificuldades, aí ela fala assim, estou passando por essas dificuldades porque eu não sou dizimista. E aí vai e é dizimista. Aí a vida muda, ela para de ser dizimista. Ela não tem uma vida voltada para Deus, né? A pessoa, ela tem uma vida de oração, né? Só que ela só vai orar quando ela está passando dificuldade. Ela não tem uma vida de oração, melhor dizendo. Ela só vai orar quando ela está ali desesperada. Ela só vai orar quando ela está ali passando por uma grande dificuldade. Enquanto ela não está passando uma grande dificuldade, ela ora de vez em quando. Ela nem lembra de Deus. Ela não tem uma vida voltada para Deus. A pessoa abençoada, a vida abençoada, tem uma vida voltada para Deus. E é uma vida, não são pequenas atitudes ou determinadas atitudes que vão levar Deus a abençoar um povo. Deus vai abençoar uma vida que tem uma vida dedicada a Ele, uma vida voltada para Ele, uma vida entregue a Ele. Né? Não é um dia, dois dias, três dias, mas é uma vida, é cada momento, é cada segundo, né? É uma história para trás que gera a bênção para frente, é a história para trás que gerou a bênção. A pessoa é abençoada porque a história para trás foi verdadeira, porque a história para trás foi algo, né, que foi provado, né, que foi ali que Deus falou, vou abençoar, porque foi, porque está sendo. Deus, ele conhece o coração e os pensamentos. Né? Deus conhece o coração e os pensamentos. E ele sabe, né, da maquinação demoníaca, muitas vezes, que são as atitudes das pessoas que tentam ali burlar aquilo que é Deus para receberem de Deus coisas, né, se perdem no meio dos dedos, né, que são momentâneas. É muito fácil ser abençoado. É muito fácil ter uma vida abençoada. Ter uma vida abençoada é ter uma vida na presença de Deus. Ter uma vida na presença do Senhor. E acredite que a resposta de Deus sempre virá. Como ele disse aqui, árvore plantada junto à corrente das águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, né, para se alimentar. E aí o que acontece? Vem o calor, diz o Senhor, vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Este é aquele que confia no Senhor e cuja sua esperança é o Senhor, né? Gerará frutos todo o tempo, né? Vem a tribulação, vem a dificuldade e você está lá de pé, né? Lutando, né? Talvez como Neemias, né? Trabalhando com uma mão e com, né, uma arma na outra mão, vigilante, mas lutando, né? Lutando na presença de Deus. E aí a palavra de Deus, que é tão maravilhosa, essa palavra é tão maravilhosa, irmãos. Isso é uma vida abençoada. Árvore plantada junto ao ribeiro de água significa Deus dizendo que você terá uma vida abençoada. Uma vida abençoada pelo Senhor. Cuidará de você para que isso aconteça. A tua fidelidade gerará, né, os cuidados de Deus sobre a tua vida. E quantas promessas grandes e maravilhosas nós temos, irmãos. Quão fiel é o Senhor. E quantas palavras que se cumprem todos os dias na nossa vida. Né? O Senhor Deus deixou tudo aquilo que nós necessitamos de orientação e de promessa. Quando Deus fala que Ele será um muro ao nosso derredor, que a sombra da mão dEle, né, nos guarda, a sombra das mãos dele nos guarda, né? Ou seja, ele está com a mão levantada em nosso favor e a simples sombra da mão dele guarda a nossa vida, né? Como nós poderemos não viver algo maravilhoso de Deus com essas promessas na nossa vida, quando o Senhor fala, olha, ainda que fosse possível uma mãe que amamenta o seu filho abandoná-lo, ainda assim o Senhor não faria jamais. É. São promessas vivas, verdadeiras, para as nossas vidas, mas não para os interesseiros, não para os ritualistas, não para aquele que tem um coração desesperadamente corrupto, mas para aqueles que têm uma vida em Deus, aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Eu vou chamar a tua atenção para uma palavra que eu já chamei aqui numa outra ministração recente, palavra esperança. É? Cuja esperança está no Senhor. A esperança, palavra esperança, ela denota tempo. Ela representa tempo de espera. Tempo de espera. Aqueles que esperam no Senhor. Tempo, provação, né? Testemunho de Deus na nossa espera, aguardando em Deus o tempo que for necessário, mas aguardando em Deus. É este que Deus está vinculando a ser uma árvore frutífera, aquele que confia e espera no Senhor, porque as nossas bênçãos, elas não são para o dia seguinte, as nossas bênçãos, elas são definitivas. Então, Deus prepara o alicerce, Deus prepara tudo aquilo que é necessário para que a nossa bênção seja duradoura e não seja algo, né, que, na verdade, não será uma bênção, se perderá e você se frustrará. Porque a frustração, irmãos, nas coisas, na nossa vida, melhor, as frustrações nas nossas vidas, muitas vezes levam as pessoas a se afastarem de Deus. Eu já vi pastores que foram colocados como pastores no tempo errado e se frustraram. E não conseguem mais ser pastores. Presbíteros foram colocados no tempo errado como presbíteros e se frustraram. E saíram da presença de Deus. Porque o tempo foi errado. A frustração é terrível. Nós não podemos nos frustrar. Para não nos frustrar, nós devemos ter consciência daquilo que Deus deseja para as nossas vidas e fazer e aguardar o tempo certo. O tempo de Deus é o tempo certo. O tempo de Deus é o tempo certo. E sempre será o tempo certo nas nossas vidas. Eu continue buscando, continue lutando, continue trabalhando para que você alcance aquilo que Deus deseja. E para nós encerrarmos, irmãos, voltando aqui ao primeiro versículo que nós lemos. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Olha essa palavra aqui. Quantos erros realmente acontecem no povo cristão por conta das pessoas acreditarem no homem. Não acreditar no homem, na índole, na integridade do homem, não é isso. O que Deus está falando aqui é colocar a sua confiança no sentido de que o homem pode fazer. Eu creio em um Deus, e dou testemunho disso na minha vida, eu creio num Deus que dá ordens aos homens. Eu creio num Deus que ordena a quem quer que seja, para que nós sejamos abençoados. E às vezes as pessoas estão olhando para o homem falando: ah, se ele fizer isso para mim, vai dar certo. E vai lá e bajula o homem. E vai lá, né, e enfeita o pavão para o homem. E vai lá e fica dançando na frente do homem. Planta a bananeira na frente do homem, né? E beija o homem, abraça o homem. Esperando a bênção de Deus do homem. Quando na verdade pode, né, fazer tudo isso. Se Deus cerrar a mente desse homem, o coração desse homem para você, nada acontecerá, como ele fez com o faraó. Deus disse a Moisés: olha, vocês vão sair pelo deserto, na última praga, né? Vocês vão sair pelo deserto e eu vou endurecer o coração de faraó. E ele irá atrás de vocês. Se Deus endurecer o coração do homem, nada acontece. Se Deus ordenar ao coração do homem, acontece. Acredite nisso, busque sempre em Deus, irmãos. Busque sempre em Deus, porque Deus dará ordens a teu respeito, conforme diz a palavra. Porque Deus ordenará a bênção e não há quem possa, né, impedir esta obra de Deus na sua vida. Não tem quem possa impedir. Agindo Deus, quem impedirá, diz o Senhor? Não há como impedir a bênção de Deus ordenada no céu. Não há como impedir. Então o que nós temos que fazer, irmãos? Convencer Deus a ordenar a bênção, né? Vamos convencer Deus a ordenar a bênção. E aí a bênção vai acontecer, não é verdade, irmãos? Não é simples. É simples. Vamos convencer aquele que pode fazer. E aí ele cuida de convencer o homem. Ele cuida
fazer com que as coisas dele se manifestem na nossa vida. E olha, irmãos, não há limites para Deus, porque às vezes existe algo que está amarrando a tua vida e esse algo é o diabo. Deus ordena para ele também. Pode sair. Se Deus deu autoridade para nós, a gente vê isso acontecendo nesse mundo, quanto mais o Senhor olhar para ele assim e falou: sai daí. Sai daí que eu quero abençoar meu povo. Sai daí que eu quero abençoar fulano. É assim, irmãos. Nosso Deus é assim. Confie no Senhor. Acredite no Deus. No Deus que te dá força. No Deus que te dá vigor. Né? Eu pego essa palavra aqui, eu vou falar de novo para você: maldito homem confia no homem. Não é na índole do homem, né? Senão ninguém confiaria em ninguém. Por exemplo, eu confio aqui nos presbíteros da igreja para ministrarem a palavra, uma palavra verdadeira. Aqui eu confio neles para inúmeras coisas. Tem coisas, vou dar como exemplo, mas é genérico isso e você vai me entender. Tem coisas que eles estão sendo preparados ainda, e é óbvio, por isso são presbíteros, né? Estão sendo preparados, então essa preparação, ela não pode, a realização dessa preparação não pode acontecer antes do tempo. Então a gente sabe disso. Não é por isso que eu não confio neles, né? Confiança na índole é uma coisa, você acreditar que a força do homem pode te ajudar é outra. Às vezes as pessoas ouço falam: ah, se fulano tivesse feito isso para mim, ele não fez, olha aí o que aconteceu. Maldito homem que confia no homem, né? Não foi o homem. Se Deus ordenasse, teria acontecido. Aquele juiz julgou minha causa assim. Se ele tivesse feito diferente, minha vida tinha mudado. Se Deus tivesse ordenado a ele que ele fizesse diferente, ele teria feito diferente. Está compreendendo isso? Este é o teu Deus. Dependa dele e ele realizará o desejo do teu coração, para a glória dele, para a glória do Senhor. Se você está plantando uma vida de fidelidade a Deus, você vai colher muitos frutos. Muitos frutos, mas muitos frutos. E são frutos. Às vezes fala assim: ah, dinheiro. Irmãos, as coisas de Deus são muito maiores do que dinheiro. Paz, alegria, felicidade, unção, poder, comunhão, bem-estar, obviamente, neste mundo. Realização dos desejos do coração do homem neste mundo. Tudo isso faz parte daquilo que é a prosperidade de Deus nas nossas vidas. Porque é plena e completa, é verdadeira, é alicerçada. Ela é abrangente, ela não é isolada, ela é plena. Vale a pena você esperar no Senhor. Vale a pena você se esforçar hoje no meio da tua luta, né? Vale a pena aquele que falou assim: hoje eu queria tanto ter ficado em casa, mas eu vou para a casa do Senhor buscar a minha bênção, vou adorar o Senhor, né? Vale a pena aquele que está lá em casa, entristecido, né? Preocupado, e falar: não, eu tenho que orar e deixar suas emoções de lado e ir lá se apresentar diante de Deus e falar: Senhor, a minha vida pertence a Ti, né? Em Ti está a minha esperança. Vale a pena, haverá recompensa para as obras das tuas mãos, né? Repreende a tua voz de choro, porque há recompensa para as obras das tuas mãos, diz o Senhor ao seu povo, a nós. Vale a pena, irmãos, você deixar de lado o seu coração,
né, o seu coração desesperadamente corrupto para viver o coração de Deus. E aí você verá a diferença na sua vida. E aí você verá a resposta de Deus na sua vida. Que Deus se alegra no nosso dia a dia. Deus se alegra com o nosso coração, porque Ele conhece o teu coração. Você crê? Então vamos orar, vamos buscar o Senhor. Fique de pé. E você precisa muito bem compreender aquilo que foi dito aqui. Já falei para algumas pessoas assim, né? Eu tenho esperança em Deus. Eu espero muitas coisas em Deus. E todas as vezes que eu vejo um servo de Deus assim, que eu sei que é servo de Deus mesmo, porque Deus, Ele... Olha, irmãos, eu não sou uma pessoa que... Não sou uma pessoa que julgo, entre aspas, né? Não a julgar, condenar e absolver. Eu julgo, assim, as pessoas pela aparência. Eu não faço isso. Eu louvo a Deus porque eu não faço isso. Eu olho para a pessoa assim, né? Se eu orar pela pessoa, principalmente se eu orar pela pessoa, eu conheço aquilo que é a pessoa, espiritualmente falando. Eu vejo a realidade espiritual da pessoa. Deus me revela. Então, dificilmente eu me engano, né, daquilo que é determinada pessoa, do estágio espiritual de alguma pessoa. Dificilmente eu me engano, porque é revelação de Deus. E é importante isso até para a igreja, para que nós saibamos conduzir a igreja, as ovelhas, para que nós saibamos como cuidar do povo de Deus, né, para que, né, possamos lidar com as determinadas situações que as pessoas passam nas suas vidas. E você, meu amado e minha amada, quando ver um servo de Deus, você pode pedir oração para ele. Isso não quer dizer que você está confiando no homem, não. Porque eu estava dando um exemplo, eu vejo um servo de Deus assim, eu fico pensando, será que foi ele que foi enviado por Deus para me abençoar? Para me curar? É, eu fico pensando assim, e eu falo assim, ora por mim. Quem sabe, né? Seja o enviado de Deus naquele instante para fazer acontecer as coisas que são de Deus na minha vida. Isso não significa estar confiando no homem, irmão. Você tem que ter sabedoria, entendimento. Você tem que acreditar que Deus se usa do homem para abençoar as vidas. Às vezes a gente fala coisas, se não houver o discernimento, né, haverá mais dificuldade do que a bênção. Então você discerna isso. Quando você está confiando em Deus, quando você não está confiando em Deus. Presbítero, a irmã Regiane, diaconisa Regiane, me deu um testemunho maravilhoso aqui, né? Estava doente com a Sofia, quinta-feira, e a igreja orou aqui no final do culto. O presbítero Leonardo pediu que nós orássemos, e nós oramos, e ela falou assim, sexta-feira eu não tinha nada mais. Eu não tinha nada mais. Foi a... Esse é o mover da palavra. Deus deseja isso. Se Ele falou, então nós temos que fazer. Isso não significa que a fé deles estava no homem. É, o presbítero Leonardo, quando pediu oração, ele não estava acreditando que o homem iria fazer. Ele estava acreditando que Deus iria fazer, porque Deus ensinou que nós deveríamos fazer dessa forma, orar uns pelos outros. Então, quando nós nos lembramos da palavra, na sua amplitude, nós somos abençoados. Quando nós nos lembramos da palavra vinculada a um mero versículo, nós podemos errar.
podemos errar o alvo e aí não seremos abençoados pelo Senhor. Então, irmãos, o discernimento do Espírito é importante você ter, para que a palavra de Deus seja verdade em você e você saiba realmente vincular aquilo que Deus falou ao coração dele, que aí você será abençoado pelo Senhor. Né? O próprio Senhor Jesus, quando estava ali amargurado no Monte das Oliveiras, um pouco antes de ser preso, ele falou aqui, falou para os seus discípulos, vigiai e orai. Ele estava pedindo intercessão dos discípulos para ele, né? O próprio Filho de Deus estava pedindo intercessão aos discípulos ali, olha, fiquem aqui que eu vou até ali orar, vocês fiquem aqui, vigiem, orem. E chegou lá, babando, os discípulos babando, que nem eu no travesseiro. Os discípulos babando, dormindo. E Jesus ficou lá, triste. Vocês não podem vigiar um só instante? Né? Então vamos olhar a palavra. Vamos olhar aquilo que está no coração de Deus para sermos abençoados pelo Senhor.